Saúdo a todos que fazem o curso de bacharelado em administração pública e espero que a gente tenha e que vocês tenham bons momentos de estudo também nessa disciplina. Seguramente, e isso já se sabe de saída, que nem todos vão entender imediatamente por que, para que alguém faça a administração pública, tenha de estudar filosofia e ética, essa disciplina. Né? Talvez nem todos entendam imediatamente por que, para ser um bom administrador público, é necessário ter este tipo de conhecimento. Mas eu espero muito que a leitura do livro-texto que eu mesmo escrevi, né, enquanto sou professor de filosofia aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, então, que a leitura desse texto, as atividades que vocês vão fazer, as videoaulas, as videoconferências, as nossas conversas em chat, possam ajudar para que se perceba o motivo da presença dessa disciplina no curso. E talvez se possa dizer que o motivo pelo qual penso que é importante estudarmos também filosofia e ética está expresso naquilo que eu escrevo no início do livro-texto, que se intitula Um Convite para Pensar, né? Em que eu digo que fazer essa disciplina é uma espécie de parada em meio a uma correria do dia a dia, é para a gente tentar também assim entender melhor o que está acontecendo, o que nos está acontecendo, tentando perguntar pelo sentido da vida, pelo sentido da existência do ser humano, pelo sentido da vida para um administrador público, pelo significado da ética e pela nossa capacidade de conhecer e de entender a realidade. E creio que essas são perguntas importantes. Às vezes parece que não tem mais sentido fazer esse tipo de perguntas, pois seria uma perda de tempo. Né? Mas percebemos também que tantas vezes ficamos insatisfeitos com a correria, com a nossa busca de produtividade, com essa obsessão pelo consumo, com as exigências que parecem ser inevitáveis quando nós somos profissionais. Percebemos que sermos bons profissionais não é tudo na vida. Sermos flexíveis a tudo, nos adaptarmos às necessidades, sermos competentes ou sermos normais, nem sempre nos satisfaz. Então, viver o presente e só viver o presente, sem nos preocupar com o passado e o futuro, também nos pode deixar insatisfeitos. Até mesmo uma obsessão pela felicidade ou pelo bem-estar, por mais paradoxal que possa parecer, pode nos deixar frustrados e até infelizes. Ao mesmo tempo, estarmos bem informados, sem conseguir pensar melhor sobre essas informações, também nos deixa meio vazios. Correr assim como corremos na vida do dia a dia nos pode levar à perda da capacidade de pensar, né? A perda de capacidade para responder pelo que somos e pelo que fazemos. Há um pensador que usa a seguinte imagem de que, hoje em dia, nós estamos correndo cada vez mais rápido e o fazemos como se estivéssemos correndo por cima de uma camada de um lago gelado, uma camada fina de gelo, e por isso nós somos obrigados a correr cada vez mais rápido, porque se a gente caminha devagar ou se a gente para, o gelo quebra e a gente afunda. Mas, com isso, também, muitas vezes, nem perguntamos para onde estamos correndo, porque não podemos perguntá-lo, porque nos interessa sobreviver no meio de tudo. E isso, com isso, nós podemos ficar simplesmente na superfície, sermos superficiais e perdendo o gosto pela profundidade. A gente vira com isso meio máquina, cada vez mais perfeita, mas somos máquinas que funcionam apenas como peças de uma grande máquina que deve continuar funcionando. Nesse contexto é que eu apresento esse livro Filosofia e Ética. Como vocês poderão ver numa imagem e também terão presente no livro, esse livro-texto é dividido em duas grandes partes. Uma primeira unidade em que se discute o que é filosofia, os diferentes significados do que é filosofia, a distinção entre filosofia e outras formas de conhecimento. E a segunda unidade é que vai trabalhar com o que é ética, que é, normalmente, uma parte da filosofia. Quando a gente vê o que é filosofia, né, nós vamos trabalhar, e aqui vou dizê-lo de forma bem breve, depois vou desenvolvê-lo um pouquinho mais nessa primeira videoaula, né, nós vamos ver o que, que é uma filosofia como uma atitude filosófica. Qual é a especificidade do conhecimento filosófico? Qual é a diferença entre filosofia e ciência e outras formas de saber, filosofia, teologia, ciência, senso comum, né? Vamos falar também um pouco da história da filosofia, né? Dessa ciência, digamos assim, que é a ciência de maior idade, que já tem 2.500 anos, enquanto as nossas ciências como tais nasceram, digamos assim, em geral, há menos de 500 anos. Vamos analisar um pouquinho como e o que, que significou que os gregos inventaram a filosofia, né? E por aí também se vai depois perceber o que, que é a filosofia antiga, quais suas características grandes, o que, que é a filosofia na Idade Média e o que, que virou a filosofia na Idade Moderna. E o que, que é ser moderno? E por final, nessa primeira unidade, a gente vai discutir, e isso considero muito importante no caso, inclusive para as atividades que vocês realizarão, qual é a diferença entre aquilo que eu chamo de um conceito socrático da filosofia, ou concepção socrática de filosofia, e a concepção platônica de filosofia. Tá certo? Na segunda unidade, a gente vai ver mais e melhor o que é a ética. E também aqui, ética e moral. Qual é a diferença entre ética antiga, medieval e moderna? Uma incursão no que se denomina ética da convicção e ética da responsabilidade. Né? E a distinção que eu julgo muito importante fazer nessa segunda unidade entre o que eu chamo de crise ética e crise da ética. Né? Nós, em geral, falamos só da crise ética e não falamos da crise da ética, ou seja, da crise hoje teórica, né? Para que a gente saiba direito o que é a ética, ou qual é a ética que a gente pode sustentar. E não basta dizer que falta ética, a gente tem que saber bem melhor e cada vez melhor O que significa dizer que falta ética? Falta o quê? Né? E nesse contexto é imprescindível que a gente analise também a relação entre poder e ética, entre poder e liberdade, entre política e ética. Todo mundo fala da crise, né, da ética na política. E para isso a gente precisa entender o que, que também significa política, para poder entender o que, que é crise ética na política. E por final, na, incursionar um pouco numa ética do administrador público. O que, que isso poderia significar? Portanto, assim, a gente tem um esquema geral do que vamos discutir nesse livro e das atividades que vocês terão que realizar. Né? E para isso vocês contarão também com o apoio de bons tutores, né? E de vários momentos com videoaulas, videoconferências, chats e o próprio texto que convido que se leia mais do que qualquer outra coisa. A primeira unidade é o que é filosofia. Filosofia é, obviamente, uma forma de conhecimento. Não é a única, é uma entre outras. Esta forma de conhecer as coisas, depois a gente vai ver se também filosofia pode significar uma forma de viver a vida, né? Mas esta forma de conhecimento existe ao lado daquilo que a gente chama de senso comum, que é o nosso modo de conhecer as coisas na vida do dia a dia. A gente a pode distinguir da mitologia, né? A gente pode distinguir a filosofia da teologia, né? Da ciência, né? Mas a filosofia não é nem senso comum, nem teologia e nem ciência no sentido mais clássico que nós hoje temos. Quer dizer, a filosofia não é uma ciência como é ciência a matemática. Mas então, nesse caso, o que é a filosofia? Ela é uma doutrina? Ela é qualquer doutrina? Ela é um dogma? Como e onde nasceu a filosofia? E como é que ela se desenvolveu? E daí nós temos os grandes períodos da história da filosofia. As grandes diferenças do pensamento filosófico nesse tempo, desde os gregos até hoje. E vamos tentar caracterizar também, brevemente, as características gerais de cada época. Né? Então, o que é filosofia? O que é filosofar? Né? Filosofar, a gente pode dizer de forma geral, é pensar. Portanto, é uma atividade racional, não sentimental. Né? Filosofia não é qualquer pensamento, não é qualquer expressão de um sentimento, né? Mas é muito mais, é procurar ordenadamente, rigorosamente, aquilo que a gente chama a verdade. Né? Filosofar significa, em primeiro lugar, ser fiel ao objeto, querer entender o que a realidade é. Né? Ser radicalmente fiel. Né? Não equivale à filosofia a ter uma opinião meio rebuscada a respeito de um assunto. Quer dizer, filosofar não é sonhar, inventar coisas. O filósofo não inventa a realidade. O filósofo quer entender o que a realidade é. Ele também nem tanto quer descrever como a realidade deve ser, mas, em primeiro lugar, entender como a realidade é. Né? E, nesse contexto, né, a gente tem as diferentes possibilidades de também dizer o que a filosofia não é. Né? A filosofia não é uma mera opinião, que é aquilo que em geral se diz quando se fala de filosofia. Quando alguém começa a matutar, a dizer algumas coisas, já se diz, ah, esse cara é filósofo. Filosofar não é simplesmente uma opinião. Filosofar ou filosofia também não é qualquer doutrina. E também não é um modo de uma instituição se comportar. Por exemplo, a gente usa muito a expressão a filosofia de tal instituição, a filosofia do governo, a filosofia do funcionário público. Né? Isso é um sentido não correto do uso do termo filosofia. Ao mesmo tempo, a filosofia não é dogma, ou seja, não é religião, não é crença. Embora, muitas vezes, quando lemos um filósofo, ele possa parecer dogmático. Filosofia, eu insisto em dizer, não é desligar-se da realidade, mas é entrar fundo na realidade. E isso, ao mesmo tempo, equivale a tomar uma certa distância em relação à realidade para entender melhor, né? Por isso que se diz que a filosofia é radical, ela quer entender a raiz das coisas. Não é a filosofia uma invenção de ideias, mas é pôr o que acontece, o real, numa ideia, num conceito, de uma maneira radical e reflexiva. Refletir significa pensar o pensamento. Não é qualquer interpretação da realidade, mas é só filosofia, só é a interpretação da realidade que é racional, rigorosa, radical, como disse, quer entender a raiz das coisas, e crítica. A filosofia não estuda o como, mas o porquê da realidade. O como é algo que interessa à ciência, à matemática, à química, à biologia, também às nossas ciências mais práticas, como medicina, as tecnologias diferenciadas. A filosofia interessa muito mais o porquê, né? A filosofia é um termo que, como todos sabem, né, vem do grego. Philos significa amor ou amizade, e sofia, né, significa sabedoria. Portanto, filosofia é o amor pela verdade, ou a busca da verdade. Portanto, aqui já se tem uma outra coisa, que a filosofia, para ser filósofo, a gente tem, de alguma forma, uma atitude amorosa. Eu diria até uma atitude erótica, tem a ver com o desejo de saber alguma coisa, né? Se quer conhecer respeitando o objeto e fazendo de tudo para ser fiel a esse objeto. Portanto, de novo digo, filosofar não é inventar nada. Filosofar é tentar conhecer. Né? E amante da verdade, né? O amante de um objeto, aquele que quer conhecer um objeto, não é alguém que se torna dono do objeto. Né? Embora ele insista em querer conhecer. Né? Por exemplo, o que é a vida? Qual o sentido da vida? E não qual simplesmente deve ser o sentido da vida. Qual está sendo o sentido da vida? O que é a liberdade? O que é a liberdade vivida como prática na vida das pessoas? né? O que é a política? Não simplesmente o que a política deveria ser, mas o que ela é. E a partir daí, vê o que ela poderia ser. O que é o poder? Né? E não simplesmente já começar dizendo que o poder corrompe, o poder não presta e não sei mais o quê. O que é o mal e o bem? Quem sou eu? Né? Quem é o ser humano? O que, que é a sociedade? O que é o mundo? A natureza? Né? Um pensador moderno como o alemão Kant, né, considerado por muitos talvez o mais importante pensador da modernidade, ele disse que a filosofia tem que responder a quatro perguntas. Em primeiro lugar, a filosofia deve responder à pergunta: o que é possível conhecer? Nós, de fato, conhecemos a realidade? O matemático, o químico, o biólogo conhecem a realidade? De fato, o que a realidade é? Ou toda a ciência é também uma interpretação da realidade? E por isso nós temos conhecimento científico que muda na história. Se de fato nós conhecêssemos a realidade das coisas pela ciência, a ciência nunca poderia mudar o seu conhecimento. Se ela muda, se muda o conhecimento, portanto, não é tão simples responder que pela ciência se conhece a realidade. A outra pergunta que a filosofia deve responder é: o que nós devemos fazer? O que é a ética nesse caso? O que é o bem e o mal? O que é também uma política? O que é uma boa política? Como se fundamenta o bem e o mal? Existe isso, bem e mal? Quem faz o bem e quem faz o mal? Hã? Terceira pergunta, diz o Kant, a gente tem que responder a pergunta: o que, que nós podemos esperar na vida? Isso tem a ver, por exemplo, com a religião. Embora a filosofia não seja a religião. Né? Ou seja, tem sentido a religião? Tem sentido a história humana? Ela tem uma finalidade? Nós temos uma finalidade? E quem estabelece esse fim? É Deus? É a natureza? É o próprio ser humano? E a quarta pergunta, que é a síntese de todas as três anteriores, o que é possível conhecer, o que a gente deve fazer e o que é lícito esperar, o Kant diz, a síntese de todas as perguntas é: o que é o ser humano? Quem sou eu? Né? No meio de outros seres. Quer dizer, portanto, eu insistiria em dizer, filosofar é pensar, é querer conhecer a realidade nos seus fundamentos e com rigor. O que é pensar? Repito, é procurar chegar à raiz das coisas, dos acontecimentos, da realidade, à raiz de nós mesmos. Por isso que se diz que pensar é ser radical. Mas radical não é aqui ser fanático, nem dogmático, que sempre só é fanático e dogmático alguém, a atitude de alguém que acha que já chegou à verdade, que já não precisa mais buscar a verdade. E filosofar é buscar a verdade. Né? Também por aqui se poderia dizer que não é tão simples responder a pergunta se se pode ensinar a filosofia. Né? O próprio Kant, que eu acabei de citar, diz que a filosofia não se ensina. A gente aprende a filosofar. Portanto, filósofo é sempre alguém que é aprendiz, que sempre vai procurando conhecer, e que sempre é capaz de duvidar do que pensava já saber. Filosofar tem a ver com uma honestidade consigo mesmo. Se filosofia é crítica, em primeiro lugar, a filosofia é autocrítica e não crítica dos outros. E não crítico dos outros. Filosofar tem a ver com a vontade de alcançar fundamentos mais sólidos para organizar a vida, para dar significado à vida, né? E para dar base para a relação com os outros e com a natureza. Por exemplo, hoje, a questão ambiental é também uma pergunta da filosofia, né? Isso se faz com a razão e não com o sentimento, ou pelo menos nunca só com o sentimento, né? Por isso, pensar cansa. Pensar custa esforço, exige esforço. Eu repito mais uma vez, filosofia não é qualquer vontade de conhecer. E por isso que se diz que foram os gregos que inventaram a filosofia e que não houve filosofia antes dos gregos. Ou seja, aqui a gente poderia discutir bastante, né? Se pode dizer com isso que os orientais não fizeram filosofia. E por isso não existe filosofia oriental de forma bem precisa. Existe um pensamento oriental, mas filosofia é algo típico do Ocidente e que nasceu com os gregos. Isso não significa que o pensamento oriental seja inferior ou superior àquele ocidental, mas significa que são algo diferente. Os gregos inventaram a filosofia. E a gente poderia dizer, inventaram o quê? Eu diria, inventaram um novo modo de perguntar e de responder a perguntas feitas pelo ser humano. É uma forma sistemática, organizada e racional. Pela primeira vez, os gregos foram esses, os atenienses, no 5º, 4º século antes de Cristo, né, foram o primeiro povo que tentou resolver os problemas de um ponto de vista universal. É uma frase talvez complicada. Isso significa o quê? Que os gregos foram o primeiro povo, né, que tentou resolver os problemas por própria conta e risco, e achando com isso que estavam respondendo às perguntas de todos os povos, de todos os tempos. Né? Isso significa que os gregos foram os primeiros que, ao tentar resolver os seus problemas, o fizeram de um ponto de vista universal. Né? Eles não perguntaram o que é a política para o grego, mas o que é a política para o ser humano. Não o que é a ética simplesmente para o grego, mas o que é a ética para os seres humanos como tais. E, por isso, também para os gregos. Isso significa que os gregos inventaram uma coisa que a gente hoje em dia atribui muito mais à ciência e não à filosofia. Eles inventaram a ideia de uma verdade objetiva, de uma verdade neutra, de uma verdade universal, que antes não existia. Se pode dizer que os gregos criaram o conceito de verdade, criaram a ideia da verdade. Verdade é aquilo que deve valer como verdadeiro para todos, e não só para aquele que pensa. Independente da religião, das crenças, dos gostos, das opiniões. Filosofia, portanto, é uma ruptura com a ideia da opinião. Filosofia é, no fundo, ciência. A ciência, né? Com a filosofia nasce a ideia da verdade como neutra, objetiva, única, boa para todas, para todos os seres humanos, válida para todo mundo, e não que cada um tenha a sua filosofia. Isso não cabe quando a gente fala de filosofia. Ninguém pensa simplesmente o que quer. A gente pensa o que deve, ou seja, a gente pensa de acordo com o que a realidade é. Né? Nós não inventamos a realidade pela filosofia. Né? Portanto, a filosofia não é simplesmente uma verdade subjetiva, algo que pode ser de qualquer jeito, mas é um esforço racional e organizado para alcançar uma verdade que deva valer para todos os que pensam. Portanto, filosofar é também procurar resolver os problemas de uma vez para sempre, por mais que a gente depois se vá dar conta que nem sempre isto vai acontecer. Né? Então, qual é a diferença entre ciência e filosofia aqui? Mesmo que no início, para o grego, filosofia e ciência fossem a mesma coisa. Né? Na Idade Média, a verdadeira ciência, como sabem, era a teologia. Teologia é o conhecimento de Deus. Né? É um falar de Deus de um ponto de vista racional. Na modernidade é que se estabelece mais claramente a distinção entre filosofia e ciência. A ciência estuda como funciona a realidade, química, física, matemática e tal. Enquanto a filosofia estuda por que a realidade é como é. Qual é a outra diferença? A ciência sempre e só estuda partes da realidade. Por exemplo, estuda um animal de um ponto de vista biológico, de um ponto de vista químico, de um ponto de vista físico. E, como vocês sabem, essas partes são cada vez menores à medida que crescem as especializações nos saberes. Então, a ciência sempre tende à especialização, enquanto a filosofia sempre pretendeu, desde o seu início, entender o todo da realidade. E, portanto, fica mais complicado ser especialista dentro da filosofia. O cientista não fica tanto tempo definindo a sua própria ciência, mas, enquanto o filósofo, sempre tem isso como pergunta importante. O que é conhecer? O cientista não pergunta o que é conhecer. Se poderia dizer que cada sistema filosófico tem um conceito diferente de conhecimento, tem um conceito diferente de filosofia. Venhamos agora um pouquinho para assinalar essas grandes fases da história da filosofia, que são também as grandes fases que nós reconhecemos como fases da história de que nós participamos. A gente divide a história em história antiga, né, em história medieval, história moderna e talvez história contemporânea. E a gente pode assinalar isso também a respeito da filosofia. Existe uma filosofia antiga, centralizada sobretudo na Grécia e em Roma, né? Roma antiga, obviamente. Nós temos a filosofia medieval, que gira bastante em torno do domínio da Igreja Católica no mundo ocidental. Né? Por isso a gente tem na filosofia medieval a relação entre filosofia e teologia como coisa importante. E a gente tem a história moderna, né? E tem a filosofia moderna correspondente. E, como vocês poderão perceber no texto, eu vou tentar aqui apresentá-lo de uma forma bem mais sucinta, né? A gente tem uma caracterização geral possível de ser dada para cada período da história e que revela também a marca principal da cultura antiga, da cultura medieval e da cultura moderna e contemporânea. Né? No texto eu digo que o período antigo é caracterizado pelo fisiocentrismo, ou seja, physis significa natureza. Natureza não no sentido de árvore, planta e tal, mas de uma essência última das coisas que tem uma vinculação com aquilo que a gente também chama de natureza. Então, para o grego e para o romano antigos, a cultura humana, a explicação da realidade, a justificação da ética, né, da política, sempre encontra fundamento na natureza, naquilo que o grego chama de physis, por isso que se diz fisiocentrismo. A natureza é a razão última de todas as coisas. Né? O período medieval tem na sua cultura e, por isso, também na sua filosofia, uma outra característica geral. Que a razão última de todas as coisas passa a ser Deus. Né? É Deus quem determina o que é bem e mal. É Deus quem estabelece se a política é boa ou má, através da igreja. Né? É Deus que estabelece o que é bonito, o que é feio, o que é o belo, o que é o não belo, dentro da história da arte, por exemplo. Né? E o que é a verdade verdadeira e o que seria algo que não se pode aceitar como verdadeiro. Isso é a Idade Média, que é o período maior dessa grande história ocidental, né? Porque a Idade Média tem cerca de 1000 anos, enquanto o período antigo normalmente vai se considerar como o de 5 séculos, enquanto a modernidade é talvez o período mais curto da história ocidental, porque começa no século XV, vai até o século XX, ou século XIX, que já se passa a chamar de história contemporânea, filosofia contemporânea ou cultura contemporânea. O período moderno tem como característica principal, como explicação central de todas as coisas, do conhecimento humano, da ética, da política, da estética, da arte, né? Não mais a natureza, nem mais Deus, mas a explicação última sempre se encontra no ser humano. Por isso, é um período antropocêntrico. O ser humano, a razão humana, é que define, em última instância, tudo. O período medieval, esqueci de dizer, é chamado de teocêntrico. Então nós temos antigo, fisiocêntrico, medieval, teocêntrico e moderno, antropocêntrico. Que a gente pode dizer que na cultura contemporânea nós continuamos sendo antropocêntricos. Vocês têm, eu chamo a atenção para isso, na página 58 do livro texto, né? É uma tentativa de um esquema histórico para mostrar isso. O que significa fisiocentrismo, teocentrismo e antropocentrismo. Né? E aqui nós teríamos várias coisas ainda a dizer, e vocês encontram no texto uma caracterização geral de cada período histórico da filosofia, e eu insisto em dizer, de cada período histórico da cultura humana, das maneiras de viver que se expressam através também da filosofia. Né? Mas, antes de terminar essa primeira videoaula, eu gostaria também de insistir, né, na diferença da forma de entender a filosofia de Sócrates e de Platão, que eu apresento numa parte do livro exatamente com esse título, Sócrates e Platão, um confronto entre dois modos de entender a filosofia. As duas concepções estão presentes na obra do mesmo autor. A primeira parte das obras do Platão são chamados diálogos socráticos, em que prevalece o conceito de filosofia que é de Sócrates. A segunda parte da obra de Platão, a gente diz que é diálogo platônico, ou seja, aparece o pensamento de Platão e não o de Sócrates. E por isso também, não o conceito de filosofia de Sócrates, mas o de Platão. Qual a diferença? Para Sócrates, filosofar significa buscar a verdade e nunca a encontrar. Né? Por isso, Sócrates vai dizer, e isso todo mundo repete, né, que Sócrates sabe que não sabe. É alguém, né, que mais do que tudo sabe isto, sabe e conhece a sua ignorância. Então, para Sócrates, filosofar é desejar a verdade, buscar a verdade, mas nunca realizar totalmente o desejo da verdade, nunca encontrar de fato a verdade. Isso é um conceito de filosofia. O conceito de Platão é diferente. Para Platão, a filosofia não é só desejo de verdade, busca da verdade, mas é a realização do desejo da verdade e é o encontro da verdade. Quer dizer, a busca é finalizada no encontro do que eu procuro. Né? Isso tem uma consequência enorme. Por exemplo, de acordo com Sócrates, se alguém não encontra de fato a verdade que busca e, no entanto, não a deixa de procurar, isso significa que eu nunca posso querer impor a um outro aquilo que eu penso. Mas eu simplesmente vou convidar o outro para que ele também busque a verdade. Né? Enquanto que para Platão, se alguém encontrou a verdade, também vai poder dizer a verdade para o outro, ensinar a verdade para o outro. No caso do Sócrates, a gente pode dizer, não é possível ensinar a filosofia. O que se pode fazer é convidar o outro a filosofar também. Enquanto que para Platão, eu não só encontro a verdade, mas também posso ensinar a verdade para o outro. Para Platão, a filosofia é sinônimo de uma verdade alcançada, é uma doutrina. Portanto, a filosofia é uma doutrina. Existem, portanto, doutrinas filosóficas, que são sistemas organizados de verdade. Para Sócrates, muito mais, a filosofia é uma atitude. A filosofia significa filosofar, e não a apresentação de uma doutrina. Certo? Assim, eu aqui no meu livro, seguramente privilegio o conceito de filosofia de Sócrates e não o de Platão, embora eu apresente e diga que dentro da história da filosofia, e já o disse antes, o que prevalece é o conceito de filosofia de Platão, fazendo com que a gente tenha verdades sistematizadas no período antigo, no período medieval e no período moderno. Mas é também por isso que eu já disse antes que é a partir do século XIX, ou seja, a partir do momento em que a gente fala da filosofia contemporânea ou da cultura contemporânea, ou a partir do momento em que a gente fala de uma crise da modernidade e começa a falar de pós-modernidade, a gente poderia dizer que passa a se tornar mais importante um conceito socrático de filosofia, de que filosofia não é, de fato, encontrar uma verdade pura, limpa, sistemática, organizada, definitiva, que eu posso ensinar para o outro, mas que filosofia muito mais é a manutenção de uma atitude de quem, apesar de nunca poder definitivamente definir a verdade, nunca desiste de a querer procurar. Portanto, a atitude de Sócrates é uma atitude filosófica no sentido de afirmar a necessidade de sempre continuarmos pensando, mesmo que essa atitude de pensar nunca nos leve a algo definitivo. Isso faz com que os seres humanos tenham que reconhecer muito mais a sua tendência a conhecer a verdade, mas também a reconhecer a impotência de um dia poder afirmar definitivamente algo como verdadeiro, né? E isso está muito presente na cultura atual, que se torna, no campo do conhecimento, isso também na ciência, em que se apresenta a verdade cada vez de uma forma mais frágil, mais passageira, mesmo que não se desista de querer procurar a verdade. Eu espero que, com isso, a gente tenha uma ideia, e vocês têm, nessa segunda parte da primeira unidade, uma apresentação de textos de Platão, tanto para afirmar um conceito de filosofia, quanto para mostrar, né, o conceito de filosofia de Sócrates, que eu aqui, no livro, de uma forma geral, eu defendo, né? E espero que vocês, com isso, tenham elementos para, por exemplo, realizar as atividades. E no final da primeira unidade, eu, inclusive, pergunto qual é a consequência prática de cada um desses conceitos, né, de filosofia na vida de um administrador público. O que, que significa viver achando que eu alcanço a verdade, e o que, que significa viver, mesmo num setor do serviço público, achar que eu não tenho esse direito de dizer que eu definitivamente sei a verdade? Qual é a forma de trabalhar diferente que se instaura com uma ou outra conceituação da filosofia? Eu agradeço a vocês e desejo a vocês uma boa leitura da primeira unidade.